Vem cá, como você lida com a ideia de ter algum projeto paralelo além do seu trabalho, entre muitas aspas, oficial? O meu nome é Marina Melz e eu sempre tive outros projetos, porque no fim das contas, eu acho que o seu trabalho ter que atender todas as suas necessidades de ter um propósito além dos boletos é só uma ilusão que o capitalismo aí fica colorindo para deixar a gente mais feliz.
Eu sou a Carol Passos, sou do Pós-Fácil. Projetos, né? Quantos projetos? Eu não sei viver sem ter milhares de projetos, fazer milhares de coisas que não têm conexão, mas que na minha cabeça elas fazem muita conexão. Então, enfim, eu estou fazendo alguns cursos novos, estou tentando aí o Pós-Fácil dar certo, nosso podcast. Estou fazendo, aprendendo a me maquiar, estou criando um perfil de artista, meio alguma coisa assim, e enfim, é isso.
E eu sou a Stephanie Ceola, e até pouco tempo eu achava que eu não podia ter nenhum projeto paralelo, porque trabalhar ocupava 100% do meu tempo. Porém, descobri que tem coisas muito mais legais além do trabalho, como, por exemplo, fazer um podcast com sua melhor amiga.
O meu nome é Larissa Guerra, e metade de mim ama ter projetos paralelos, mas a outra metade problematiza e acredita que é só mais um jeito de ser cachorrinha do capitalismo sem nem me dar conta. Pois é, hoje no Donas vamos falar sobre projetos paralelos, como tem sido cada vez mais comum encontrarmos mulheres se dedicando em iniciativas que não são exatamente a sua fonte de renda e que diferença isso faz ou não faz nas nossas vidas, porque tudo bem também não fazer diferença nenhuma. E aqui com a gente esse verdadeiro encontro dos melhores podcasts de Santa Catarina. Nossas amigas, as jornalistas Carol Passos e Stephanie Ceola do Pós-Fácil Podcast. Então, boas-vindas a esse super fit do Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Esse esquema de pirâmide, né, gente? Que tá aí,
mas...
Cada vez fica assim, o clube ele muda de nome, assim, né? O encontro, né? Vai virar uma... É meio periódico já.
A cada 3 meses tem um encontro, donas e pós-faceira.
Isso.
Não, e é importante dizer que esse encontro, ele tá ocorrendo em cidades diferentes de Santa Catarina, né? Assim, acho que é importante dizer. Que então é o primeiro encontro multirregional catarinense
intermunicipal.
Intermunicipal.
Perfeito! Bom, vocês já sentiram como esse episódio começou, não é mesmo? Esse episódio começou como uma grande festa, porque é isso que acontece quando 4 mulheres que têm agendas muito loucas, e a gente não tá glamorizando agenda muito louca, porque é muito louca mesmo, se encontram num domingo às 5 da tarde pra gravar um episódio de podcast. Porque eu e a Larissa andamos conversando muito sobre como é louco e é maravilhoso que as nossas amigas, as nossas mulheres próximas, tenham dezenas de projetos paralelos. Eu vou só dar um resumo aqui, não vou nem deixar vocês se apresentarem, que eu sou esse tipo de pessoa. Eu vou dar um resumo aqui bem rápido. O resumo rápido é o seguinte: Carol Passos é sócia de startup, é head de assessoria de imprensa, tem um podcast, faz tretas de maquiagem mil que eu não entendo como funcionam no seu Instagram, e tem mais 1 milhão de projetos. Stephanie Ceola até ontem tinha 14 empregos, agora ela tá só com 12. Faz faculdade de letras e tem o Pós-Fácil. Larissa Guerra, assim, ela faz de conta que ela trabalha menos que a gente, e ela argumenta isso comigo.
É uma grande mentira.
Porque ela faz o quê? Ela faz o quê? Ela faz 400 mil receitas pra vídeo. Essa mulher, ela sabe editar vídeo, que é uma coisa que a gente já não sabe. Essa mulher, ela faz receitas maravilhosas pra casamentos e eventos loucos. Então, assim, uma pessoa que cozinha pra um casamento não é uma pessoa que pode dizer que não é ocupada. Peço perdão, Larissa Guerra, é isso. E ainda é comunicadora de rádio e ainda tenho donas. Eu não vou nem comentar, porque eu acho que a minha vida é a mais tranquila aqui, que eu só trabalho, sou...
Até o cu, Marina.
Voluntária de outras 3 coisas e é isso aí. Tudo bem. O fato é que somos mulheres que têm 1 zilhão de trabalhos, de projetos paralelos, e a gente fica se enganando dizendo que não. A gente podia, as quatro, ficar aqui defendendo que somos as menos ocupadas. E eu acho que é aí que tá o grande cerne desse episódio. Como a gente se engana, não é mesmo? Porque a gente tá com muitas ocupações, além dos nossos trabalhos e além das nossas vidas. E além de tudo, todas as quatro, ninguém aqui é herdeiro, ninguém aqui mora com a mãe, todo mundo tem boleto pra pagar, todo mundo tem casa pra cuidar, todo, enfim, né? Então, eu queria começar, assim, perguntando pra vocês se vocês se dão conta, assim, de que vocês têm um zilhão de coisas para fazer, ou se isso só vai acontecendo mesmo, a vida que vai atropelando o que acontece. Vou começar pelas nossas convidadas do pós-fácil, tá, Larissa? Depois a gente se justifica aqui.
Eu vou responder primeiro, porque eu tenho menos projetos para elas do que a Carol.
Ah, vai começar a palhaçada.
Vou fazer uma competição de quem trabalha menos.
Não, eu me dou conta, sim, me dou 100% conta, inclusive quando eu começo a abraçar milhares de coisas, eu sei que tem uma coisa errada comigo, porque geralmente, sabe aquela história, todo excesso esconde uma falta? Então eu sei que tem coisas que eu amo muito fazer, e até eu e a Stephanie, a gente estava conversando sobre isso, assim, que é um privilégio a gente poder fazer coisas que a gente gosta. Agora a gente pode escolher, né, o que fazer. Até frila que eu faço são coisas conectadas com assuntos que eu gosto. Então, tem isso. Mas eu sei que quando eu abraço milhares de coisas, eu tô com algum problema. Então, eu sempre tenho a Stephanie, ela tá balançando na cabeça, porque ela sempre fala assim, quando eu começo assim, muito louca, assim, meu Deus! Eu tô fazendo tal coisa, tal coisa. Ela fala, Carol, por favor, pare, né? O projeto da startup, né? Finalmente, agora encerrei, né? Mas sempre tem alguma coisa nova, mas pelo menos eu tô tentando fazer coisas que eu gosto, assim, né? E acho que a Lari tem toda a razão quando a gente fala que a gente é escrava mesmo do capitalismo, porque eu não paro de fazer coisas, porque eu tenho boletos também pra pagar e tem coisas que dão dinheiro nessas coisas que eu gosto, né? Mas enfim, assim, né, eu acho que é que eu tenho essa coisa do trabalho, eu sou assessora de imprensa, né, eu trabalho com tecnologia e é um assunto que eu gosto pra caramba, eu amo fazer assessoria de imprensa, mas não é a minha vida, né, eu sempre fui muito conectada, assim, com cultura, então fazia falta na minha vida ter esses outros projetos. Só que daí eu resolvi fazer um curso de um semestre de arte, presencial, aí depois eu resolvi fazer curso para edição de vídeo, aí depois eu resolvi fazer um curso de maquiagem, aí daí agora eu tô fazendo um curso sobre autorretratos de arte, e ainda tô fazendo frio.
E a pós?
E a pós, eu tô fazendo uma pós em marketing digital, e é isso, assim. Mas a minha agenda e a agenda da Stephanie é compartilhada, porque a gente ainda tem o pós-fácil para gravar, né? Então a gente tem que olhar assim no horário uma da outra para ver quando que dá certo.
Imagens de dores do
mas a minha terapeuta, ela também sabe desse problema aí, do meu excesso. E estamos aí trabalhando, né, com isso na vida, né?
Stephanie, tu vai, dona da faculdade, dona da UFSC, não. Nova reitora.
A minha vida tá bem tranquilinha. Ah,
vai, pai do Cris.
Porque assim, eu tinha dois empregos mesmo até pouco tempo atrás, agora eu só tenho um. E aí, eu tô muito feliz, gente, é muito bom ter só um emprego, que ainda é um emprego que eu trabalho 5 horas por dia, então eu tenho as outras horas do meu dia pra me dedicar ao curso de letras, ao podcast e a coisas tipo fazer massagem terapêutica uma vez por semana.
Tudo.
E drenagem linfática uma vez por semana. Então, eu...
Ah, tem
madame.
Isso também, a gente é madame agora.
E assim, arrasou.
Semana passada eu falei pra Larissa um dia que eu tava puta, porque teve um dia que eu tive que trabalhar 8 horas, e aí eu não pude ir pra massagem, e eu fiquei muito chateada, entendeu? Porque um dia só de madame tá pouco pra mim, eu gosto de dois. Então é assim que eu quero agora. Mas uma coisa que eu falei pra Carol, isso agora fazendo uma reflexão séria, é que assim, eu gosto muito agora, assim, que eu descobri só agora, tá? 35 anos, depois de 13 anos trabalhando em redação, sendo jornalista quase 15. Que é bom demais a gente ter a sensação de que é dona do próprio tempo. Vocês têm essa sensação? Porque eu tenho agora uma meta de vida que é nunca mais permitir que alguém ache, uma empresa, um chefe, que alguém ache que é dono do meu tempo. Eu não permito mais que alguém ache que manda no meu tempo. O meu tempo é meu. Se eu quiser encher ele de 300 coisas, eu vou encher, mas eu vou fazer isso, sabe? Então, nem que seja, às vezes, né? Pode ser que eu precise de um freela, então eu vou pegar o freela que eu quero. Claro que eu vou continuar sendo cachorrinha do capitalismo, assim, porque o capitalismo obriga a gente a fazer isso. Mas pelo menos vai ser por uma decisão minha, e não porque me foi obrigado isso. E eu senti muito, assim, agora que, né, depois de sair de uma caralhada de emprego, que muita gente achava que era dona do meu tempo. Que eu ia responder quando as pessoas quisessem, do jeito que elas quisessem, no momento em que elas quisessem, que a urgência dos outros tinha que ser a minha urgência. E isso acabou, minha gente. Estou aqui anunciando para o Brasil que não vai mais acontecer. Sou eu que mando no meu tempo.
Essa iniciola... Exclusivo, exclusivo.
É. Nossa, vai estar na caras, assim, isso. Exclusivo. Entre aspas, né? Que ninguém eu mais vai ser do dono do tempo. Exato.
Sou dona do meu tempo, né? Na capa então, da capricho.
Então, Marina, quer começar?
Não, vai você que você vai se defender primeiro, vai. Que eu sei que você vai dizer que você não é ocupada, que todo mundo faz um monte de coisa e você não. Vai, vai, pode ir.
Não, eu acho que a grande diferença da minha vida, e aí eu acho que vou entrar num ponto de concordar com a Stephanie, é a jornada de trabalho de um emprego oficial menor, assim. Porque faz toda a diferença na minha vida ser contratada para só 6 horas de trabalho. Eu sei que essas 6 horas, às vezes, se desdobram em mais horas, quando eu tenho que gravar vídeo de receita, quando eu tenho que ir fazer merchan, porque eu faço merchan no meu trabalho, sabe? Eu sei quando tem algum evento, alguma coisa. Mas saber que a minha jornada de ponto é do meio-dia às 6 da tarde, revolucionou minha vida.
Gostoso
assim,
demais, né?
É, gostoso demais, assim, é a vida que eu quero, é a vida que eu escolhi pra mim, e aí, por isso, eu consigo me dedicar a outras coisas, sabe? Que seja, eventualmente, um evento de gastronomia, que seja, porque, até porque tem um aspecto, eu tenho Lua em Gêmeos, eu fico muito entediada, eu me entedio muito facilmente se eu fizer apenas uma coisa todos os dias da minha vida, assim, sabe? Então eu preciso ter esses momentos de sair um pouco, de ir pra cozinha, de olhar pra uma outra coisa, porque eu acho que isso até ajuda no meu próprio trabalho, sabe? Eu volto com outras ideias, eu volto com uma carga, assim, diferente, assim, de bagagem. Mas eu super acho, assim, que sou nesses momentos, eu tô servindo ao capitalismo, assim, gostoso, sabe? Não tô nem reclamando, assim, de fazer.
Eu sou geminiana, né?
É, então. É. E a Marina tem lua em gêmeos também, tá? A Marina também tem essa coisa louca aí.
Tá, eu vou puxar pra mim, porque assim, eu sou a única representante dentre essas quatro aqui do universo dos empreendedores. E aí, o negócio do questionar o capitalismo, de ser dono do seu tempo, tem uma linha muito tênue, que é assim... Ah, você é empreendedora, então você pode escolher trabalhar apenas 6 horas ou 7 horas. Não, meu amor. Não é assim que funciona. Empreendedor tem chefe, que é o cliente. Vamos dar os nomes certos para as coisas aqui, porque tem muita gente que entra no empreendedorismo com essa de, ah, eu vou ser dono do meu tempo e eu vou poder fazer outras 500 mil coisas. Talvez não seja exatamente assim. Especialmente se você, como eu, entrou numa jornada autônoma, né? Eu já tive empresa com muita gente e hoje voltei a ser autônoma, o que muda absolutamente tudo na sua gestão de tempo. Tudo. A gente até gravou um episódio com autônomas quando a gente estava em situações completamente diferentes. E muda tudo. Muda tudo porque você sabe que só depende de você fazer desde o mínimo até o estratégico. Então, acho que esse é um ponto muito importante, assim. Somos privilegiadas, sim, por termos trabalhos legais, por podermos escolher os freelas que vamos fazer e tudo mais. A gente sempre fala que esse recorte é o mínimo, que se você está aqui ouvindo, você deve saber. Ninguém está aqui se achando de nada. A gente está aqui... vivendo um recorte. E aí, sobre trabalho, acho que também tem uma outra, tem duas coisas do empreendedorismo que cabem aí. Uma é essa da gestão do tempo, que você acha que você é dono do seu tempo quando você é empreendedor, e muitas vezes isso não é verdade. E a outra é que por você ser empreendedor, significa que o seu trabalho, ele dê conta de todo o seu propósito de vida, de tudo que você acha prazeroso fazer enquanto produtividade, assim. Que também não é verdade, né? Então... o meu trabalho é muito legal, ele me satisfaz, ele é uma coisa que eu gosto de fazer, se eu não gostasse já tinha ido fazer outra coisa, legal, show. Mas ele não dá conta de outras entregas que eu quero fazer, de outros projetos que eu quero fazer, que não cabem dentro do escopo do que é o meu trabalho. E aí que entram os projetos paralelos. Então é isso, eu sou uma pessoa louca, empreendedora, tenho o Donas e o TEDx e mais frilas e mais 1 milhão de coisas. Então, mas acho que não dá pra gente botar sempre na conta do capitalismo dos boletos, porque muitas vezes os boletos dá conta de ser pago os boletos básicos e aí volta de novo pro que o quanto a gente quer do dinheiro, o que o dinheiro significa pra gente. Mas eu acho que também a gente tem com o perdão da expressão, um fogo no cu, né? Uma vontade de fazer um monte de outras coisas que não cabem no nosso trabalho. Faz sentido pra vocês? Ou vocês acham que tudo que vocês fazem é ou por grana ou por, sei lá, apenas desejo, assim? Às vezes não é uma coisa que você... Sei lá, fogo no cu. É isso que você tem vontade de fazer.
No meu caso, eu acho que é menos fogo no cu e mais incapacidade de dizer não. Era, pelo menos. Eu não conseguia dizer não para nada. Então, toda demanda de trabalho que surgia e até de projetos paralelos, eu ia pegando, assim, muito, tipo, não, tem que fazer, assim. Muito mais em relação ao trabalho que pagava minhas contas, né, ou paga minhas contas. E não era tanto, porque, assim, como a gente é jornalista, e a maior parte do tempo eu trabalhei em redação, né, faz pouco tempo, faz só 4 anos que eu não trabalho mais em redação, a redação já me dava esse fogo no cu, sabe? Porque, né, a maior parte do tempo eu fui repórter, depois eu fui editora, então na reportagem já era assim, tipo, muito lance de você nunca saber o que o teu dia vai ter pela frente, assim, né, então, eu fui repórter de polícia, eu fui repórter de política, eu fui repórter de geral, então eu começava meu dia, assim, nunca saber o que ia rolar, assim, né, muito porque eu era repórter de jornal diário, tinha que fazer o factual, e eu gostava muito disso, eu gosto muito disso, e até comentei com a Carol essa semana, porque no emprego que eu tô agora... eu trabalho num sindicato, né, então eu tive que fazer pautas na rua, assim, essa semana, e, ai, como eu gosto, gente, isso me dá um fogo no cu muito grande, assim, sabe, como eu gosto de ir pra rua, de entrevistar gente, de chegar correndo na redação, escrever ligeiro texto, e ver como as coisas fluem, assim, então... O trabalho na redação sempre me garantiu isso. Depois que eu saí da redação, eu fiquei meio carente disso, mas como eu ia abraçando tanta demanda, não dava muito tempo para eu pensar nessas coisas que dão esse tesão, assim, né? E eu sentia falta desse tesão, assim. Então agora eu tô recuperando ele. Eu gosto muito.
Ah, então, no meu caso, a redação não trazia nada disso, assim, porque eu sempre me senti, assim, o patinho feio da redação. Aquela pessoa que ela é a Severina, sabe? Faz tudo. Sempre me jogaram de um lado para um outro em redação, sempre me subestimaram em redação. Então, agora eu gosto muito de jornalismo. Agora, como assessora, que eu me sinto profissionalmente... alguém me valorizam pelo meu trabalho, né? Tipo, eu sou gestora, tenho 15 pessoas na minha equipe. Então, eu sinto que eu sempre fiz outras coisas para fugir... Porque eu sempre também gostei dessa parte mais criativa mesmo, desde criança. Sempre tive envolvida com bordado, com... sei lá, pintura, trabalhei em Blumenau com cultura, então me aproximei das pessoas da cultura, e isso virou uma rotina da minha vida, né? Então, sempre foi o lado, assim, pô, o lado legal da minha vida é isso, né? O trabalho é aquele redação que eu vou ser todo dia tratada como Severino que fecha 40 mil páginas e não é valorizado, sabe? Então... eu não romantizo minha vida de redação, eu acho que minha vida de redação foi bem ruim. Mas hoje, assim, eu sinto que é muito... eu sou muito ávida por aprender. Tudo eu quero aprender. E a gente vai fazer um podcast, então eu quero aprender a editar. E a gente vai fazer um negócio de foto, então eu quero saber fazer. Então eu sou alimentada por isso. Eu acho que, eu tô com 40 anos agora. E se eu não perdi isso, eu não vou perder nunca, assim, sabe? Eu tava com a minha avó, fez 89 anos, ela é geminiana como eu. E super curiosa de tudo, assim. E eu espero ser igual mesmo. Super curiosa de tudo e eu espero que isso permaneça, assim, e que os projetos me tragam coisas pra vida, nem pra que seja assim, ó, que as pessoas achem inútil, sabe? Mas que pra mim é válido, tá valendo.
Eu acho esse ponto sobre não saber dizer não muito clássico, assim, que a Stephanie trouxe, né? de não saber dizer que não pras coisas. E a gente tem que aprender isso meio na marra, né? Porque ou o burnoutinho bateu a porta, ou a gente, né, enfim, se viu muito mais exausta do que precisava e tudo mais. E você, Larissa Guerra, conta aí, você sempre teve 200 mil coisas? E se você disser que não, todo mundo vai te desmentir aqui, porque todo mundo te conhece. Só queria te dar essa dica.
Não, gente, eu sempre tive 300 mil coisas, porque a minha cabeça funciona de um jeito muito peculiar, assim. Eu sou uma pessoa que tem interesses muito diversos, né? Já falamos sobre isso no episódio de criatividade que a gente fez ano passado, então se você ainda não ouviu, ouça, porque esse episódio é babado. E mostra que, na verdade, a minha cabeça, assim, ela, tipo, meu Deus, assim, é uma brisa infinita. E eu sempre gostei de muita coisa diferente, assim, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, eu queria ser astronauta, jornalista ou cozinheira, sabe? A parte do astronauta foi a única que eu não realizei, assim, então... Mas ainda não, né? Mas continuo tendo muito interesse, ainda, assim, por esses temas. Ontem, inclusive, a gente tava aqui em casa, eu, Marina, Bruno e tal, e eu e o Bruno, a gente engatou numa conversa, assim, de falar de satélites, de lixo de satélite, não sei o quê. Amo falar dessas coisas. Mas, assim, o meu rolê até... O jornal, assim, era muito mais teórico, sabe? De muito mais de leitura, de gostar de cinema. Eu lembro que na faculdade eu tinha, tipo, um cineclube com o Renan, que era um amigo meu, sabe? Tinha muito mais coisas intelectuais do que trabalho físico, assim. Trabalho físico eu descobri na cozinha. E aí é uma parada que me realiza muito, assim, sabe? Porque a gente é muito mental. A gente vem de profissões muito mentais, de muito esforço intelectual, de ficar ali fritando o cérebro. E numa cozinha você tem o trabalho mental, claro, né? Porque afinal você precisa juntar o teu conhecimento e todas as coisas para você fazer um prato, uma receita. Mas tu tem esse trabalho braçal, sabe? De você cortar a coisa, pensar. Então, para mim, esse momento na cozinha, hoje em dia, é muito mais um momento, assim, de um... Sabe aquele fluxo mental, assim, quando funciona tudo lindo, assim, na tua cabeça? Porque eu meio que vou desopilando, assim. Só que não teve esse momento quando eu tive o meu negócio, né? Porque aí é como a Marina falou, assim, era dedicação total pra isso, e o que eu menos fazia, na verdade, era cozinhar, né? Eu tava mais envolvida em cozinhar, em lavar, em organizar, em comprar, em administrar, fazer financeiro, fazer tudo sozinha, assim. Então, isso na época me levou a um burnoutinho, e hoje em dia que eu tô, sei lá, meio que reaprendendo, assim, a encontrar prazer nessas coisas.
Então, temos experiências bem diferentes, assim, né? Acho que isso é legal a gente ter... muito objetivamente para os nossos ouvintes, de que você ter trabalhos, projetos paralelos pode ser ou porque você não sabe dizer não, ou porque você tem múltiplos interesses, ou porque você não sente que se realiza de uma só forma e tudo mais. E também acho que é interessante a gente deixar claro que não necessariamente precisa ter outros projetos, né? Várias amigas já vieram conversar comigo e falar assim, nossa, mas... eu me sinto estranha, porque eu só tenho meu trabalho, minha casa e minha vida, e você tem outros projetos. Eu falo, sorte a sua, minha princesa. Você é que é a abençoada desse rolê, porque você consegue, se sentir de qualquer forma realizada fazendo uma coisa só, ou focando numa coisa só, o que também é excelente, né?
Ô, Marina, mas aí eu queria pegar uma outra coisa, assim, que eu percebo. Vocês acham que projeto paralelo existe, assim, pra ser levado muito a sério, sabe? Porque eu tenho uma amiga que você dá uma ideia, ela já abre, assim, 5 planilhas, ela já faz um planejamento de 2.
Ai, Nicola e minha agora, Stephanie, é o nosso momento, vem comigo.
Sabe? E eu já sou a pessoa que defende, assim, um pouco de que, às vezes é pra levar a sério, mas às vezes é pra ser de boas também, assim, sabe? Como é, assim, pra vocês?
Já vou começar me defendendo, tá? Já vou começar me defendendo. Não, assim, ó, tipo, hoje, o que eu considero de trabalho paralelo, né? De projeto paralelo pra mim? É o curso de letras, né? Quando eu decidi fazer a faculdade de letras. E o pós-fácil, né? Por que que eu vejo isso como coisas paralelas? Porque são coisas que as pessoas vêm me perguntar, minha família enlouquece, assim, tipo, tá, mas daí você vai se formar em letras e vai fazer o quê? E eu não tenho resposta. Eu não sei o que que eu vou fazer. Eu não sei por que que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer porque eu quis. Eu queria aprender, eu adoro literatura, eu gosto de língua portuguesa e eu queria aprender alguma coisa. Aquilo que a Carol falou, de ter essa vontade de aprender, assim, eu sou sagitariana, né, gente? Então, assim, né, entrando no negócio de signos. Eu tenho essa necessidade de de fazer algo novo com muita frequência, assim. Então, o curso de letras me trouxe isso. E eu adoro responder que eu não sei o que, que eu vou fazer depois, porque não precisa ter um porquê, né? A coisa não precisa ser feita, assim, com um grande objetivo final, né? Pode ser, é porque eu quero, gente. Nesse momento, eu queria aprender, eu tô aprendendo, eu tô amando. Agora que o curso tá aí, tô indo pro último ano, eu confesso que a água tá batendo um pouquinho na bunda, porque eu realmente preciso pensar um pouco, será que eu vou querer fazer um mestrado? Eu tô fazendo licenciatura, né? Eu vou ter que fazer estágio em sala de aula. Será que eu vou ter vontade de dar aula? Mas eu acho massa trabalhar com essas tantas possibilidades e eu não tenho essa urgência de tomar uma decisão. O pós-fácil também, assim, né? Depois a Carol explica como é que ela criou essa ideia aí, né? Porque foi coisa da cabeça dela e eu só embarquei. Mas eu embarquei porque eu também via como, assim, algo prazeroso que eu podia fazer sem ter essa preocupação de que, meu Deus, é compromisso, vai ser sofrido, vai ser difícil. E, assim, eu gosto de planilhas, tá? Assim, me defendendo.
Isso, Stephanie.
Mas até e assim, ó, eu não tenho planilhas no meu trabalho formal, eu não tenho planilhas na faculdade, eu tenho planilhas no pós-fácil, porque eu gosto de organizar, de pensar, de ter um monte de ideia, é prazeroso pra mim. Às vezes a Carol até me dá umas puxadas, assim, né, já revelando aqui os bastidores, porque às vezes eu tô levando a coisa sério demais, ou tendo pressa demais, eu sou muito ansiosa, né, e quero fazer tudo, e quero, ai, meu Deus, quero sair convidando todo mundo, e quero não sei o quê. E às vezes a Carol me dá umas puxadas, tipo, dá uma respirada, calma, alma, não sei o quê, aí eu me situo, sabe? E eu acho importante, assim, isso, e eu acho que é por isso que dá certo a nossa, tanto no pós-fácil quanto no pessoal, né, a nossa relação, porque uma dá geralmente essa puxada na outra quando tá se passando, assim, né?
Então, eu acho que Projeto Paralelo, o nome chamar Projeto Paralelo é uma coisa realmente de um privilégio, assim, né? Então, não ter Projeto Paralelo é, talvez as pessoas não tenham oportunidade, sabe, assim, de você planejar algo por gosto, puro gosto mesmo, sabe? Então, eu acho que tem algumas variáveis, né? Tem a questão da gente ter interesses diferentes, né? Do que a rotina mesmo, daquela coisa do trabalho, casa, né? Estudo, etc. Mas tem também, acho que tem pessoas que também não têm, sabe, essa oportunidade de você, poxa, vou fazer uma coisa diferente, vou fazer um curso diferente, vou fazer uma nova faculdade, vou fazer um podcast, enfim. E das questões das planilhas, às vezes eu puxo mesmo a Stephanie, porque ela dá uma surtada, às vezes, assim, de agora a gente tá marcando, né, os episódios da terceira temporada com autores e autoras, né? E aí, quando eu vi, já tínhamos todos os episódios da terceira temporada marcados pela Stephanie. E a minha rotina de trabalho, ela é um pouco intensa, assim, né? Porque eu trabalho 7 horas só, né? Mas, assim, meu trabalho é pesado, assim, né, assim, de questão de reuniões, né, muitas reuniões, uma seguida da outra, então tem dias que eu tô esgotada mesmo, e eu quero muito que o pós-fácil seja uma coisa muito, que tenha, a gente se preocupa muito com o conteúdo, né, então quando eu faço um episódio meia boca, eu me sinto péssima, eu fico assim, péssima, eu fico, tipo, eu tanto que eu edito pós-fácil, e depois eu não quero mais ouvir, sabe, eu não quero mais ouvir, porque aquele episódio ali, putz, não consegui me preparar para aquilo. Aí, às vezes, eu dou uma puxada nela, mas ela me ouve e tal, né? A gente remarca as coisas. Às vezes, aquela gravar no meio de uma assembleia da UFSC, né? Mas aí eu dou uma puxada nela e falo assim, olha, se você quer fazer um episódio de qualidade sonora, não vamos gravar na assembleia da UFSC. Mas, enfim... Eu acho que é importante ter a pessoa da planilha. Vou te dizer para vocês, assim, que funciona a nossa sociedade, né, Stephanie? Porque ela é essa pessoa que me traz para a realidade. Porque se me deixar, eu vou gravar o pós-fácil uma vez a cada 3 meses, sabe? Tem que ter isso, assim, tem que ter essa pessoa, tem que ter... inclusive, assim, ela às vezes puxa, a gente se compartilha muito conteúdos, né, e aí, pô, a gente pensa a pauta, às vezes é um autor que eu ainda não li, alguma coisa que talvez ela não leu, mas a gente tenta sempre que as duas tenham um espaço importante no podcast, assim, né, e a gente, nós duas, assim, a gente é muito chata com os conteúdos, né, então essa parte de organizar e prever, ela é super importante, mas eu sou tipo a Lari, assim, eu sou a pessoa do cara, não deu certo, paciência, sabe? Não deu pra gravar hoje, vamos remarcar, sabe? Hoje não deu certo, tô cheia de coisa, beleza. Eu sou mais tranquila assim, com relação a isso, e também eu não sou aquela pessoa assim que, se eu não consigo fazer um projeto finalizar, eu fico frustrada. Se eu vejo que não faz sentido, eu largo mesmo, e boa sorte, vida que segue. Eu sou muito de não dar satisfação, assim, sou muito tipo, eu fiz isso porque eu quis fazer, então azar, essas pessoas não entendem. Mas é isso, assim, eu acho que tem que trabalhar muito essa questão, assim, se você pergunta, eu não tenho outros projetos, é que muitas vezes realmente a tua rotina e a tua vida, ela não te permite mesmo você ter essa parte dos projetos. Pensar em projetos, eu acho que é uma coisa um pouco mais madura também, né? De você classificar isso como um projeto, né? Que nem eu posso fazer. A gente pacotar isso como um projeto que tem um plano de negócios, por exemplo. Que está sendo, que eu tô planejando, que estamos colocando aí coisas da minha pós de marketing, enfim. Então isso é um projeto, sabe?
É interessante escutar vocês duas, assim, porque parece que é meio que um espelho, assim, sabe? Que a gente vai... Porque, não, acho que faz total sentido e concordo que às vezes as planilhas são necessárias e tal, e é importante que tenha uma pessoa para fazer esse serviço sujo que eu não tenho a menor paciência para fazer, porque, mas eu sou o tipo de pessoa que assim, beleza, vamos fazer, vamos lá, sabe? Eu acho que tem uma grande questão para mim, assim, no propósito dos projetos, pra mim, o resultado, assim, sabe? Eu não espero exatamente um resultado, como a Stephanie falou, assim, o que que eu vou fazer com isso? Não sei, sabe? Tipo, depois eu vejo, tá tudo certo, mas eu quero fazer. Então, é muito mais uma preocupação em estar ali pensando em outra coisa, assim. Mas a faculdade, eu fui fazer a faculdade de gastronomia porque eu pensei que eu precisava ter uma opção do que fazer na vida, além de trabalhar com comunicação, assim. Porque pra mim tava muito claro de que, olha, o momento em que eu saí da redação, eu não quero mais trabalhar com jornalismo, né? Mordi a língua e voltei, mas pra mim tava muito claro, assim, de que eu não queria trabalhar, por exemplo, com assessoria, eu não queria trabalhar com, sei lá, com qualquer outra coisa, e aí eu fui buscar um outro caminho, assim, numa carreira completamente diferente, assim, pra mim. E eu queria perguntar pra vocês como é que vocês acham que o mercado enxerga essa coisa das pessoas terem projetos paralelos. Vocês, Carol, assim, também que convive mais com esse universo corporativo, você acha que as empresas estão olhando com mais naturalidade para isso ou não?
Olha, depende muito, assim, eu vou te dizer assim, por exemplo, eu trabalho com um nicho, né, a gente só trabalha com empresas de tecnologia. Eu como gestora, eu valorizo, assim, se a pessoa vem de uma experiência que ela fez entretenimento, eu já sei o que ela tem de habilidade ali, tem jogo de cintura. Sabe lidar com evento? Sabe fazer qualquer coisa. Pra mim é isso, assim, resolveu aquele problema com o artista lá, sabe? Eu sei, porque eu trabalhei com entretenimento, trabalhei com cultura política geral, então eu gosto de ter esse olhar, mas eu entendo, assim, existe também um termo no mundo corporativo que ele é voltado para isso que é, eu esqueci agora, mas acho que é alguma coisa assim como habilidades digitais, alguma coisa assim, que é a pessoa que é capaz de se reinventar. Então, as startups têm muito isso, né? Claro, gente, vamos pôr um ponto crítico, né, aí. É a capacidade, startups normalmente, elas mudam muito os projetos, né, internos e tal. Então, as pessoas que trabalham, às vezes, em marketing, elas têm que se adaptar muito rápido a uma coisa nova, né, uma realidade nova, às vezes uma ferramenta, às vezes uma coisa, uma demanda do mercado que é nova. Então, quem se adapta rápido está dentro do mercado. E as pessoas que já são um pouco mais especialistas, fechadas, elas, nesse mercado em específico, de startup, tecnologia, elas tendem a ficar ter um pouco de dificuldade. O que que é o ponto crítico aí, né? Que você, às vezes, acaba se esforçando muito para se adaptar, né? Vivendo muito e tu não percebe que tu tá sendo arrastado, assim, né? Tu tá sendo arrastado pelo teu dia a dia. Você não tá fazendo exatamente o que você gosta, você tá fazendo o que o mercado pede. Se, por exemplo, eu amo isso. sabe? Assim, eu amo estudar o mercado, eu amo olhar o que tá rolando, eu amo, sabe, assim, impulsionar as pessoas, mas eu valorizo muito a característica de cada pessoa. E essa questão, assim, por exemplo, que eu vejo, assim, por exemplo, em equipes, né? Eu trabalho, eu tenho só um homem na minha equipe, né? Só um homem, as outras 14 são todas mulheres. É muito essa questão do entregar sempre o melhor, né? Sempre, você tá sempre buscando o melhor, e às vezes eu tenho que dar uma puxada nelas, assim, que trabalho é trabalho, e depois que bateu o ponto, vai viver sua vida, sabe? Vai fazer, curtir as suas coisas, vai fazer outras coisas. Às vezes eu tenho que lembrar, porque são pessoas muito jovens também, e que estão ainda muito indo nesse ritmo do eu tenho que estar atenta, eu tenho que saber o que tá rolando, eu não posso perder. E aí a gente... Eu trabalho muito, assim, sempre com feedback quase sem diário, assim, olha, tu tá indo bem, sabe? Relaxa, tá indo bem, tá indo bem. Às vezes eu tenho que trazer coisas novas pro time, mas eu falo, cara, isso aqui é uma coisa que tá rolando, mas não significa que a gente vai colocar no dia a dia do trabalho pra amanhã, não é isso. Então, acho que também vem muito dessas capacidades da gestora, sabe? De também colocar na cabeça das pessoas que elas têm que ter o descanso e que o mercado, ele vai atropelar. Só que, pô, se você tem péssimos gestores que vão aproveitar disso e vão esgotar ao máximo as pessoas para que elas entreguem o melhor da produtividade, e tem gestores que não, vão perceber, assim, que tem dias que não vão rolar. Eu falo, às vezes, para elas assim, cara, tem dia que... Pô, eu não consigo ser produtiva. Assim, a gente, eu e Stephanie temos uma expressão que a gente já falou no pós-fácil, que é, pô, eu já trabalhei como um homem branco mediano, sabe? E isso, as pessoas têm que ter essa noção. Mas eu acho que, vindo desse setor que eu trabalho hoje, é valorizado. Acho que no jornalismo é valorizado também por falta de mão de obra. Então, quem faz tudo tá ali no mercado. Então, as pessoas estão diagramando, fazendo matéria, gravando vídeo e o diabo a quatro, né? E então... É valorizado, né? Mas eu não sei exatamente, assim, dizer fora desses mercados, desses setores, sabe?
Sabe uma coisa que eu achei curiosa? É que quando eu fui atualizar meu currículo para mandar para a PUFSC, né, que é meu emprego hoje, eu fiquei na dúvida se eu colocava o pós-fácil ali no meu currículo. Porque eu não sabia ainda, né? Era muito o começo do pós-fácil também, eu não sabia ainda o que ia acontecer, né? Enfim. Mas eu coloquei no currículo que eu fazia um podcast, que era o pós-fácil e tal. E foi a coisa que mais chamou a atenção das pessoas que me contrataram. Tipo, ah, meio que assim, o resto que tá no teu currículo, todo jornalista que passa por aqui já fez, né? Trabalhou em redação, né? Enfim. Mas o podcast não é todo mundo que já fez, né? Então chamou bastante atenção deles e eu fiquei até meio assim, ai meu Deus do céu. É o negócio da síndrome da impostora, né? Porque depois eu fiquei pensando... Meu Deus, eu coloquei no meu currículo e eu tô começando a fazer isso, eu nem sei se eu sei fazer, né? Mas foi uma coisa que agregou valor.
É legal isso, Stephanie, assim, porque, por exemplo, eu também faço, eu leio currículos, né? Eu que seleciono as pessoas também, né? O primeiro a seleção é a mim. E às vezes eu vejo, assim, como as pessoas, elas não vendem essas experiências de uma forma valorizando mesmo. Porque, por exemplo, você fazer um podcast hoje, que é uma coisa que é uma tendência, inclusive as empresas estão fazendo, é muito bacana, né? E tem uma questão que a gente chama até no Recursos Humanos, que é o repertório, né? Que é você ter conhecimento em áreas múltiplas e você... conseguir usar isso no teu dia a dia, né? Então, assim, acontece muito com mulheres também, das mulheres não valorizarem os seus currículos por receio mesmo, por não acharem que aquilo ali não é válido ou não são tão boas suficientes, porque, ah, o pessoal está começando só e tal, como a Stephanie falou. E aí o que acontece? Gente, assim, a gente sabe que os homens colocam coisas no currículo, se não me engano, tem uma porcentagem, eu acho que é. O homem, ele se inscreve para uma vaga quando ele tem 70% das habilidades ali para a vaga, ele se inscreve. E a mulher, ela tem que ter 100%, senão ela não vai atrás, ou 90%, eu tô chutando, mas é uma coisa assim. E eu vejo assim, poxa... As experiências das pessoas, às vezes, inclusive até, eu vou falar uma coisa, eu estou aberta, o meu LinkedIn é Carol Passos, né? Se vocês quiserem, eu estou aberta a avaliar currículos e a dar dicas, porque eu acho isso muito... Tem pessoas que me mandam assim, Carol, eu nunca trabalhei com assessoria de imprensa, sou jornalista, o que, que eu preciso? Cara, eu paro e marco um horário com a pessoa e converso com a pessoa, assim. Eu adoro fazer isso. E se a pessoa... Se Se vocês quiserem dicas para currículos, você que está procurando um emprego, você está querendo aí, me chama que eu dou essas dicas, sim. Porque eu acho que, poxa, mulheres mesmo, assim, gente, a gente tem que valorizar muito tudo que a gente faz, toda a experiência que a gente tem, assim, porque a gente consegue fazer muitas coisas, né? E mesmo no trabalho, no dia a dia, pô, vamos, assim, você está numa empresa... É, não vou desmerecer o meu único homem da equipe, que é maravilhoso também, eu amo, mas é, você vê, assim, né, a versatilidade e tal, né, enfim, talvez esteja sendo preconceituosa, mas, é, enfim, é uma visão que eu tenho da minha experiência.
Eu quero lembrar, inclusive, que o nosso episódio 137 foi sobre mulheres poderem ter empregos melhores, né? A gente teve a participação incrível da Jennifer Coutinho, que é do Candidate Mulher, e ela trouxe várias informações sobre
maravilhosa.
Isso.
Maravilhosa!
Sobre a gente valorizar, inclusive, experiências não ditas profissionais no nosso currículo. Mas, para ir para o final, porque a gente já estourou o tempo, é uma grande festa. Eu queria que a gente falasse um pouco... brevemente sobre expectativas, assim. Porque eu sempre falo pra Larissa que um dos meus projetos paralelos é fazer aula de yoga, né? Que eu faço muito e gosto muito e tal. E eu faço pelo prazer de ser medíocre, assim, porque eu sei que eu nunca vou ser boa. E eu acho que a gente tem uma expectativa, ou as pessoas têm uma expectativa na gente, que tem projetos paralelos, de que a gente faz aquilo para ser o maior, para ser o melhor, tanto que a gente brinca que é o encontro dos melhores podcasts de Santa Catarina como uma grande piada. Então, é...
Não é uma piada!
Não,
não, não. Eu estava falando sério?
Ah, tá. Eu queria que a gente falasse um pouco disso, assim, sobre como projetos paralelos, como fazer essa administração de expectativa, sabe? De como a gente entender se o projeto paralelo é uma coisa que está nos dando prazer ou é uma coisa que está nos dando mais trabalho. Também um pouco por essa linha, assim, do que a gente espera deles. E eu acho que isso é uma coisa que desestimula, já puxando a resposta para mim mesma, eu pergunto, eu mesma respondo. É, eu acho que é uma coisa que desestimula muitas pessoas a terem outros projetos, porque na cabeça delas, ou elas vão ter o melhor projeto, o projeto perfeito, o projeto mais incrível, o melhor de Santa Catarina, ou elas não vão ter outro projeto. E isso acaba desestimulando muitas pessoas a desenvolverem outras coisas que elas gostariam de fazer, assim. Queria que vocês falassem um pouco pra gente fechar disso, assim. O que que vocês acham que é uma boa administração de expectativa de um projeto dito paralelo, como é o Pós-Fácil, que a gente já indicou aqui 48 vezes, e como é o Donas?
Tá, eu acho que, no meu caso, tem duas coisas, que é a faculdade e o Pós-Fácil, né? Na faculdade, teve uma coisa que ano passado eu pensei, assim, porque... Tava muito difícil fazer aula online, trabalhar em home office, tudo, né, em home office, assim, as barreiras não existiam mais, né, entre o que é tua casa, o trabalho, a aula e tudo. E aí teve um momento que eu pensei assim, pô, a meta é 6, né, a média é 6. Eu preciso de 6 para passar nas disciplinas, né. Então eu não vou ficar aqui querendo ser a melhor aluna, entendeu? E querendo fazer tudo porque eu não consigo. Vamos focar aí na meta dos 6, né? E fiz isso. Foi o semestre que eu tive as melhores notas até agora no curso. E eu achei muito irônico quando... E assim, eu realmente não me esforcei como eu me esforçava, assim, né? No semestre passado. Nesse agora eu já me esforcei de novo e não vou ter notas tão boas. Mas é isso, assim, a média 6, tudo bem você tá na média, sabe? Você não precisa ser melhor, assim. Mas em relação ao Pós-Fácil, eu já sou um pouco mais assim, que eu quero que seja bem bom, né? Daí, às vezes a gente tem que dar uma segurada e puxar o freio de mão e dar um passinho para trás para dar 2 para frente. E uma coisa que a gente faz é, eu e a Carol, às vezes a gente se dá férias, a gente nesse momento tá de férias, por exemplo, né? O podcast volta dia 15. E tem semana que não tem episódio, porque a gente não conseguiu, assim, a gente tá cansada, a gente trabalha muito. E também, por exemplo, agora teve uma decisão que a gente tomou, já que nessa temporada a gente vai estar entrevistando escritores e escritoras, e nos demanda mais tempo, tipo, de produção, né, e de fazer roteiro e tudo mais. A gente decidiu que o podcast... Aí é um furo pra vocês. A gente decidiu que o podcast vai ser quinzenal e não mais semanal. Porque a gente viu que a gente precisava fazer isso pra continuar garantindo a qualidade, sabe? Né? E não virar aquela... um esforço, um sofrimento, algo que... Daqui a pouco vamos ter burnout por causa do Pós-Fácil, não, né? Então... É, porque é uma coisa que nos dá muito prazer fazer. Então tem que ser bom sempre, né?
Eu vou só assim, eu também faço yoga, né? Comecei a fazer yoga no passado e a minha instrutora, a minha professora maravilhosa é a Aline Blausius, que é do... Ela é dançarina também, ela é incrível. E ela sempre fala, assim, que a yoga, ela é a consciência corporal e o corpo é de cada um. Então, isso, para mim, abriu minha cabeça quando eu comecei a fazer yoga. E eu vejo a minha evolução, assim, em cada, sei lá, cada coisa que eu percebo no meu corpo, assim, como de concentração daquele momento, né, e tudo das posturas, eu... Puxa, assim, eu acho o máximo. E também tem né, eu amo o Jeff Tweedy do Wilco, que é uma banda que eu amo, que eu adoro, e ele tem uma frase na biografia, na autobiografia dele, que ele fala assim, ninguém, nenhum gênio da música começou gênio lançando a primeira música. Ninguém escreve um livro sem começar a escrever. Ninguém, então ele fala muito disso, assim, você não tem como chegar onde você quer sem você começar. E é treino, bater. Só que o que eu acho que a gente tem, assim, hoje na sociedade, é essa rapidez do resultado, né? Essa rapidez do dar certo. Não deu certo, eu vou partir para outra coisa, né? E eu adoro ele porque ele é muito assim. Ele fala assim: ah, várias músicas do Wilco eu escrevi só olhando as palavras que combinavam, porque eu tava sem inspiração e eu tinha que entregar um disco. E é isso. Então, eu sigo nisso, assim. Eu acho, concordo com a Stephanie que o Pós-Fácil é um projeto que a gente trata com bastante seriedade, porque é uma coisa que a gente acredita, né, no futuro dele, e estamos super felizes fazendo. Mas, enfim, eu acho que tem que começar a fazer, sabe? Ir fazendo, e vai dar errado, e vai ficar ruim, e as pessoas vão rir, mas foda-se ela, sabe? Eu sou dessa.
Eu gosto de pensar nesse rolê da bagagem, assim, sabe? Eu sempre penso, e quando eu paro pra pensar, assim, em tudo que eu já fiz na vida, não interessa pra mim, assim, o quanto de dinheiro eu fiz, se eu comprei, se eu, sabe? Tipo, eu sempre penso, assim, no que eu vivi, sabe? O que foi legal, assim, de ter vivido aquela experiência? O que ficou, assim, pra mim disso? E acho incrível quando a Carol dá, inclusive, essas dicas, assim, pensando em mercado e pensando em trabalho, porque isso foi uma coisa que eu ouvi do meu gestor, assim, sabe? Quando ele me chamou pra trabalhar na rádio, ele falou, cara, eu tenho a perfeita noção que você não sabe operar uma mesa de som, eu não sabia fazer absolutamente nada, eu não sabia fazer uma comunicação pra rádio, não sabia nada, mas eu sei que tu tem uma bagagem incrível, que tu já fez trocentas mil coisas, que tu faz um podcast, que tu cozinha, que tu tem, sabe, que tu tem teus vários projetos, e por isso eu acabo gostando muito de trabalhar com o que eu trabalho hoje, assim, sabe? Então, acho que gosto de pensar muito nessa questão da bagagem, e gosto de pensar, assim, que, ok, se você quiser levar a sério, se você quiser ter um projeto paralelo, mas que também é ótimo você ir mudando de projetos paralelos ao longo da vida, assim. Eu ouvi esses dias alguém falando, comparando, já que vocês falaram da yoga, comparando com atividade física, sabe? De colocar... Não, de quando você coloca criança, assim, quando você é criança, aí você vai lá e faz o balé um tempo. Claro que a gente tem uma limitação de grana, né? Mas o ideal seria que a gente pudesse experimentar várias coisas diferentes pra ver o que a gente gosta ou o que a gente não gosta, e onde a gente se sai melhor, e onde não sai, e onde a gente é medíocre, sabe? Então, tenho pensado muito nessas coisas, assim, de que às vezes é muito mais legal você conseguir aprender várias pequenas coisinhas, né, de vários assuntos diferentes e ter vários projetos, às vezes um mais longo, outro mais curto, mas você acabar criando aí essa experiência ao longo da vida, assim. Bom, depois dessa brisa imensa que é esse episódio maravilhoso de hoje, estou, assim, satisfeita com tudo que falamos. Acho que várias coisas, assim, explodiram na minha cabeça durante essa conversa. A gente chegou na nossa mesa de bar, aquele momento pra gente dar as nossas dicas e também pra lembrar você que a gente está no @donasdapetoda em várias redes sociais aí. Pode procurar que até no TikTok a gente tá. né? Eu gosto de falar isso em todo episódio. E também quero te falar e te convidar para ajudar a financiar o Donas aí. Com uma água com gás por mês, você consegue financiar o Donas da porra toda. Eu estou, inclusive, trabalhando aí na reformulação das nossas recompensas e muito em breve teremos novidades, né, Marina?
É isso aí, temos apoiadoras entre nós, hein? Atenção.
Eu tenho que apoiar.
A gente vai falar, inclusive, da campanha de financiamento coletivo do Pós-Fácil. Calma. É, Carol não apoia, mas Carol também já comprou a nossa camiseta, que tá com as últimas unidades à venda lá na enxamecolaborativo.com.br. E a gente também tem as canecas à venda na vemflorir.com.br. São marcas que a gente acredita, são pessoas que a gente gosta muito e que, além de tudo, ao comprar, você apoia o negócio delas, de mulheres empreendedoras, mães. E apoia o Donas da Porra Toda. Então, assim, só benefícios, só vi vantagens. Gatas, a gente já fala do Pós-Fácil aqui, episódio sim, episódio não. É uma grande vergonha eu pedir
episódio
pra vocês.
Episódio sim,
no
outro
pessoas.
Também.
É uma grande vergonha eu falar pra vocês pedirem pras pessoas e se apresentarem e passarem as redes. Mas vamos lá, a gente tem que fazer esse serviço. Quem não ouve esse podcast, é o primeiro que tá ouvindo e não conhece o Pós-Fácil, conta aí onde encontrar.
É Pós-Fácil Podcast, também em todas não, porque ele não tá no TikTok. Twitter, Instagram e Facebook, vocês encontram como Pós-Fácil Podcast. Tem também a nossa newsletter, que vocês podem assinar, lá vocês encontram o link. E a gente tá lançando agora a terceira temporada do Pós-Fácil, e junto com ela a gente lançou a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. apoia.se/pós-fácil podcast. Doando a partir de R$10 por mês, as pessoas concorrem a sorteios exclusivos de livros e só entre os assinantes. Então, né, apoiem a gente, apoiem o jornalismo cultural, a literatura, a leitura, a educação.
Só livro foda. É isso.
Bom, e as dicas? Quem começa?
A Carol tem um monte, pode começar aí,
tá,
Carol.
Eu vou começar. Eu vou indicar uma news para começar, chamada extratonewsletter.substack.com, que é do nosso amigo Emerson Gasparinho, Tomate. Ele escreveu um texto, o último texto dele é O Que Interessa Agora, que me fez chorar. Lindo, lindíssimo, que eu acho que combina super com esse episódio sobre o que que interessa, o que que são as prioridades na nossa vida. Muito lindo. Eu vou indicar um canal que eu já via, já assistia. Na verdade, eu acompanhava ele pelo Twitter, mas esse canal do YouTube eu tô amando. Eu tenho uma rotina de sábado que é assistir clipes e ver programas no YouTube, né? E aí esse cara, assim, eu amo ele, o Hora Thiago. Ele é maravilhoso, porque ele pega cultura pop, ele explica, e ele, enfim, ele é incrível e maravilhoso. E outra coisa também que eu tô ouvindo muito, muito, assim, nos dias que eu não estou muito bem, é a Luísa Sonza e a Ludmilla gravaram um session, Ludi, e eu amo, eu sou apaixonada pela Luísa Sonza, tá? Eu sou agora Sonza, eu comecei a ouvir ela por acaso. E eu trabalho ouvindo a Luísa. Eu adoro ela, eu acho ela maravilhosa. E as duas juntas fizeram uns pagodinhos, assim, meu Deus, tá muito bom. E também uma cantora que eu amo, que é a Angel Olsen, que lançou um disco chamado Big Time, que, meu Deus, sério, é lindo. Ela é perfeita. E é isso que eu tenho pra indicar.
Meu Deus, ela podia encerrar aqui.
Não,
assim, ela deu dicas por todas nós.
Eu vou indicar um livro, né, gente? Foi exposta feira, né? E eu acho que tem a ver com o assunto que a gente conversou hoje, que se chama... Esse livro, eu tô igual... Gente, no Pós-Fácil, eu tiro muito sarro do meu próprio terapeuta, né? O Pablo, grande beijo, que também ouve o Donas.
Ele ouve o Donas?
Porque ele sempre fala da sociedade.
O Pablo, ele é maravilhoso.
E a gente troca de vez em quando.
Beijo, Pablo!
É muito ouvinte do podcast. E ele sempre indica o Sociedade do Cansaço. E eu tô virando uma cosplay de Pablo, indicando o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, da N.L. Patterson. Eu já falei sobre esse livro no Pós-Fácil. O subtítulo é Como os Millennials se Tornaram a Geração do Burnout. Eu amei esse livro, eu ganhei da Karina Pizzini, nossa amiga. E assim, foi vários tapas na cara, assim. Mas eu achei muito interessante porque ele apresenta algumas soluções e te mostra como é a sociedade capitalista que nos empurra pra isso, né? E pra isso, assim, de trabalhar, alta produtividade o tempo todo, assim. E eu até separei uma frase só pra eu citar esse livro aqui, que diz assim, ó: um bom emprego é um que não te explora e que você não odeia.
Nossa.
E eu acho que é uma boa definição, né? Assim, só isso. Tá bom assim. Então eu recomendo muito esse livro, achei maravilhoso. E eu mudei de ideia aqui ouvindo a Carol, eu vou indicar uma newsletter também, que é da Aline Valek. A gente também já falou sobre ela no Pós-Fácil. A newsletter é Aline Valek, o Valek dela é com V e K no final, @substack.com. A Aline escreve maravilhosamente bem, né? Ela já lançou livros, os livros dela são ótimos, mas eu acho lindo como ela faz literatura na newsletter.
No podcast.
E a última dela e no podcast também, exatamente. E a última news dela se chama Aos Perdidos. E eu adorei o título. E só comecei a ler, não terminei ainda, mas fica aí a dica: leiam Aline Valek e leiam Mulher.
Militou, amei.
Ah, né?
Bom, foi eu. Gente, eu tô até com vergonha.
Não perdeu o hábito,
tô até,
né,
com vergonha das minhas dicas, porque as minhas dicas, elas são, assim, puro suco de alienação, sabe? E eu amo. Porque as últimas coisas que assistimos aqui em casa foram a quarta temporada de Stranger Things, Bagulhos Estranhos, que está incrível essa temporada.
Ai, eu ainda não terminei.
Trilha sonora, tá maravilhosa, assim. Eu tinha odiado a terceira temporada, eu tava com um ranço, assim, tipo, ai, não vou assistir. Aí, ok, vou assistir e, assim, sim, adoramos. A gente viu com calma, sabe? Tipo assim, vendo um episódio por dia, sem pressa. E foi bem gostoso, assim, de assistir essa temporada. E aí, quero indicar Pantanal, gente. Porque eu sei que temos pantaneiras aqui, né? E assim, eu sou a pessoa que assinou o Globoplay pra assistir Pantanal. Vocês não estão entendendo, sabe?
Eu assinei pra poder ver os episódios que eu perco.
Eu tô mal, eu tô mal por causa disso.
Nossa, e...
Oi, foi uma semana.
Estamos atrasados,
amiga.
2 meses, né? A gente tá, sei lá, agora no começo da nova fase da novela, assim. Mas a gente tá, tipo assim, é gostoso, sabe? É tipo aquele momento que a gente chega em casa, assim, cansada. A gente, vamos assistir um Pantanalzinho, vamos? Daí a gente pega e assiste, fica ali, ara!
Vamos assistir um Pantanal!
É tudo! É alienação, assim, que o Brasil precisa pra sobreviver nesse ano. Tá tudo.
Foco no Tibério. Isso. E acabou. Os problemas acabaram.
Bom, vamos lá. Eu vou pras minhas dicas, então. Eu não assisto... Eu tô totalmente por fora. Eu sou pessoa que não é aficionada por astrologia e não assiste Pantanal. O que, que eu tô fazendo aqui, eu não sei, tá? Eu só vim, só tenho 6 anos. Mas eu vou lá pras minhas duas dicas. Que uma delas é... Nessa vida louca de ter 200 mil coisas, uma das coisas que deixei de fazer foi ler. Peço perdão aqui a Stephanie e Carol. Nossas queridas pós-faceiras. Eu continuo ouvindo podcast, porém, não leio mais, assim. Não consigo mais. Eu durmo, sabe? Estou cansada. O último livro que eu li inteiro foi o da Eliane Brum, que eu já indiquei aqui. Mas eu quero dar uma dica. Eu tô relendo, já que eu tô muito cansada, eu tô relendo um livro da Maria Ribeiro, de crônicas. Crônica é essa delicinha, né? Que você lê, assim, 3 pagininhas. É uma história, você lê, você se sente bem que você leu. Geralmente tem um fundo legal, assim, então eu gosto muito. E o primeiro livro publicado da Maria Ribeiro é o 38,5. É o livro de algumas crônicas dela, ilustrado pela Rita Weiner, que eu sou absolutamente louca por esta mulher.
Maravilhosa.
E é um livro levinho, assim, não é uma grande obra de literatura, mas é um livro muito gostoso de ler, e que ela fala sobre questões da chegada dela aos quase 40, assim, 38,5 é a idade que ela tava quando ela lançou o livro. Então, tô relendo pra dar um gostosinho, assim, antes de dormir na cama, e sugiro que você faça isso se você tá cansado, se você tá exausta, como boa brasileira que é. Um livro de crônica é sempre uma boa pedida. E a minha outra dica, também dicas rápidas, hoje eu tô assim, eu só consumo o que é rápido, Brasil, esse é o momento. É o Tamo Junto, que é um curta do Pedro Conte, que tá no YouTube. O Pedro vai ser um dos nossos speakers do TEDx Blumenau, que vai ser dia 27 de agosto. E o Tamo Junto, cara, eu podia fazer um episódio inteiro comentando sobre ele, e ele tem 6 minutos. É um curta de animação, o Pedro é animador, ele trabalha nos maiores estúdios de animação do mundo. E durante a pandemia, ele fez um roteiro e desenvolveu um curta por um desejo de ver um pouco de brasilidade nesse universo da animação. Então,
Eu vou sugerir que você veja, a gente vai deixar o link lá na nossa, no nosso Instagram, mas é só procurar Tamo Junto no YouTube que você vai achar fácil. Uma das primeiras cenas tem uma vendinha com vassouras de palha penduradas. E é isso, assim, é lindo, porque é uma representatividade brasileira que você não veria num filme produzido por outro grande estúdio. O filme tem as vozes do Criolo e do Emicida como personagens. E é um curta bem curtinho que fala sobre uma coisa muito bonita que a gente viveu na pandemia. E o Pedro, no TEDx, vai contar um pouco dos bastidores dessa produção, o que inspirou ele nesses 6 minutos que dizem muito sobre o que foi ser brasileiro nesses últimos 2 anos. No melhor dos motivos, tá? A gente não tá falando aqui de política. Mas é muito gostoso, tá? Quem não chorar não tá vivo. É sobre isso. É muito gostoso, é um curta bem curto, bem, é um curta mesmo, assim, tem 6 minutos. E eu achei muito representativo ver o Brasil e todas as suas pequenas doses de brasilidade numa animação. Então assistam, é muito, muito, muito legal. E quem puder assistir online ou estar em Blumenau no TEDx, o Pedro vai estar aqui com a gente compartilhando um pouco desse rolê.
Ai, amei, amei esse papo, amei essa conversa. Já quero um encontro presencial novamente.
Ai, vamos.
Vamos fazer o encontro dos melhores podcasts de Santa Catarina. Sim!
Eu ia dizer, eu quero terminar esse episódio com uma piada interna maravilhosa, que é: ô Larissa Guerra, se você acha que eu vou molhar meu umbigo na chuva pra ver você, eu não vou.
Vamos fazer uma trilha.
É.
Ah, é. Bora. Já vai a chuva.
Obrigada, gatas. Foi ótimo passar esse fim de tarde de domingo com vocês. Obrigada e obrigada pelo pós-fácil, que nós somos consumidoras assíduas.
Maravilhoso. A gente ama.
A gente que agradece.
Beijo.
Sim, demais. Obrigada. Obrigada,
semana
menina.
Que vem.
Beijo.
Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.